Você sabia que nós, brasileiros, temos guias oficiais do Ministério da Saúde com recomendações sobre a melhor forma para nos alimentar? A OMS recomenda que governos tenham um conjunto de informações e orientações nacionais sobre alimentação e nutrição. Por isso, foram elaborados o Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos em 2019 e o Guia Alimentar para a População Brasileira em 2014. Mas por que ter um documento oficial para nos dizer qual a melhor forma de comermos? 88% dos países ainda sofrem com problemas relacionados à má nutrição, como desnutrição, deficiência de micronutrientes, sobrepeso, obesidade, doenças crônicas como diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. Tudo isso é complexo, pois envolve muitos fatores, desde escolhas individuais à disponibilidade de alimentos. Por isso, precisamos de ações que promovam a saúde. A forma como nos alimentamos é parte importante nesse cenário. O Guia Alimentar da População Brasileira atual foi elaborado pelo Ministério da Saúde em parceria com a OPAS e a Nupens da USP. Elaborado entre 2011 e 2014, ele aponta que uma alimentação que promove saúde e bem-estar vai além dos nutrientes isolados e considera aspectos sociais nos padrões de alimentação, desde obtenção, passando pelo preparo e consumo, o que ele representa para cada indivíduo, do próprio prazer de comer ao alimento como forma de criação de identidade e sentimento de pertencimento. As nossas culturas que influenciam todo o processo de obtenção, preparo, consumo e o alimento como patrimônio cultural gastronômico de um povo. Questões econômicas, como acesso financeiro ao alimento saudável e adequado, além da distribuição igualitária da renda gerada pelo sistema alimentar. Meios como são produzidos e distribuídos, impactos gerados na sociedade, como aspectos da saúde pública, condição de trabalho, função dos intermediários da distribuição e o papel da agricultura familiar. Além de impactos ambientais, como utilização de recursos naturais e tratamento de resíduos. Esse guia brasileiro foi considerado inovador e um dos mais amplos em termos de abordagem da sustentabilidade. De forma a permear diferentes pontos de vista e conhecimentos, o documento passou por duas oficinas, uma consulta pública e considerou o contexto ao redor do momento da elaboração, que, como bem percebemos, está mudando em um piscar de olhos. A pressão popular está cada vez mais forte. E até por uma questão de sobrevivência, o restante do sistema alimentar vem se mobilizando para atender às exigências das pessoas, muito bem expressas através de suas escolhas. E falando nelas, o capítulo 2 traz exemplos, informações e recomendações para cada grupo de alimentos, seguindo uma classificação chamada NOVA, que considera a extensão e o propósito do processamento empregado antes de chegar ao consumidor. Nesse capítulo, eles falam sobre alimentos in natura ou minimamente processados, óleos, gorduras, sal e açúcar, alimentos processados, alimentos ultraprocessados, e detalha cada um deles, inclusive dando exemplos para cada categoria. Os termos alimento processado e alimento industrializado são com frequência confundidos e muitas vezes mal interpretados. Mas essa polêmica, que inclusive tem bastante pano para manga, vamos deixar para um outro post. Voltando para o conteúdo do guia, ele traz um capítulo todo dedicado às combinações que podem ser feitas entre os grupos dos alimentos em cada refeição. Além de enfatizar a tamanha biodiversidade que temos acesso e as possibilidades de variarmos o arroz com feijão, o guia traz combinações possíveis para diferentes regiões e culturas, com o objetivo de tornar o guia acessível e adaptado para cada cultura e hábito. Os benefícios de consumirmos produtos conforme sua sazonalidade também são apontados: melhor sabor, maior quantidade de nutrientes e muitas vezes menor preço. Além de recomendar o consumo de alimentos orgânicos e de preferência direto com os produtores, como forma de proteger o meio ambiente, a saúde e estimular uma economia mais bem distribuída. O ato de comer também ganhou destaque no capítulo 4, o que nos faz refletir sobre o tempo que dedicamos ao comer, o quanto estamos distraídos no momento da refeição, onde comemos, com quem comemos, fatores que influenciam a qualidade da nossa digestão, a quantidade que comemos, as oportunidades de convivência com nossos familiares e amigos e o prazer que sentimos com a alimentação. Mas se fosse tudo tão simples, não precisaríamos de um guia, não é mesmo? A adoção integral de todas as recomendações nem sempre será fácil ou imediata para todos. Próprias palavras do guia. Obstáculos estão fortemente presentes e exigem ações tanto individuais quanto sociais e políticas. O excesso e qualidade das informações sobre alimento nos exigem um olhar crítico para cada uma delas. Encontrar com facilidade cada grupo de alimentos para compor uma refeição saudável não é a realidade de todos nós. Além disso, o custo por trás de uma alimentação saudável é influenciado tanto pela quantidade disponível, quanto pela percepção de valor e condição financeira de cada um de nós. Habilidades culinárias estão sendo perdidas e muitas vezes são desvalorizadas. A falta de tempo e muitas vezes encarada como um empecilho para uma boa alimentação. A publicidade, assim como a informação, nos exige conhecimento e um olhar atento e crítico. Algumas vezes, a remoção de obstáculos demandará, sobretudo, que as pessoas reflitam sobre a importância que a alimentação tem ou pode ter para suas vidas e concedam maior valor ao processo de adquirir, preparar e consumir alimentos. Qual a importância o comer e toda a sua amplitude tem na sua vida? Mas, em outras vezes, a remoção dos obstáculos exigirá políticas públicas e ações regulatórias de Estado, que tornem um ambiente mais propício para a adoção de recomendações. Conhecer o que comemos é essencial para garantir autonomia nas escolhas, além de nos dar força para exigirmos de todas as esferas o cumprimento do direito humano à alimentação saudável e adequada. Nesse contexto, os guias alimentares são ferramentas interessantes para a sociedade e para os profissionais de diversas áreas se basearem na hora de promover a saúde e incentivar a educação alimentar. Quando abordam diversos aspectos da alimentação de forma ampla, conseguem impactar não apenas a saúde, mas também questões sociais, econômicas e ambientais, tão importantes nesse sistema. Convidamos você a colocar o guia e outras fontes de informação sobre a comida na sua cabeceira e saborear de ferramentas amplas e diversas sobre o comer, ato que faz parte de forma tão intensa nas nossas rotinas e merece a nossa atenção. O guia, por exemplo, é gratuito, é nosso. Vale lembrar que ativar o olhar crítico e questionador é regra para qualquer fonte de informação. Qualquer. Assim como o alimento, a gente não sai colocando tudo para dentro, não é mesmo? Com a informação, vale a mesma regra. Você conhecia o guia? Vamos conversar. Estamos curiosas para saber o que você achou dele. E não esquece de mandar essa dica para famílias, amigos, para todo mundo. Ah, e no nosso blog você consegue acessar o guia na íntegra e ainda consegue acessar o site da FAO, onde tem todos os guias dos países.